Ele traz um recurso de dinheiro imediato, mas ele compromete a galinha dos ovos de ouro. E dá um exemplo para o Paraná. A chuva que nós recebemos aqui no Sudeste, ela em parte, ela provém de umidade que vem transportada da Amazônia, do Oceano Atlântico, através da Amazônia, para a região Sudeste. Não fosse esse transporte de umidade, nós viveríamos numa região semiárida, por causa da circulação atmosférica. Pode olhar outras latitudes. Nessa latitude tem o deserto do Atacama, outros desertos na África. Por que que nossa região Sudeste é pujante, é verde? É porque nós recebemos esse chamado, hoje já se denomina isso, dos rios voadores. É da umidade que vem da Amazônia, através da Amazônia, da reciclagem da água que vem dos oceanos, pelo ar, e chega aqui. Então, quando nós cortamos a floresta tropical, o problema número um, que é o menor, parece um contrassenso, é o carbono. Por que é o menor? Porque a floresta tropical tem uma riqueza de biodiversidade, de formas de vida dos animais e dos vegetais.
As
Tem
combinações ecossistêmicas, né?
absolutamente tão inimagináveis que nós estamos queimando uma biblioteca que nós não lemos ainda, que é a biblioteca que significa um conhecimento. O conhecimento que está lá imerso, eu até menciono o filme Biocêntricos, da
Sim,
Fernanda
Fernanda
Haddad,
Heinz.
sobre a biomimética, né, que é imitar as soluções da natureza, sem compreender como a natureza criou aquelas soluções de engenharia, né, de tecnologia tão extraordinárias. Então, a questão do carbono, ela nos remete a isto. E o que eu posso fazer para evitar que uma floresta tropical seja desflorestada? Tem várias coisas. A primeira que eu diria é eu ter uma árvore onde eu habito, na minha rua ou na minha casa, se eu moro numa casa, no meu quintal, no meu jardim. E junto com meus vizinhos, vamos arborizar a nossa rua? E demanda da prefeitura. A prefeitura, nós queremos a nossa rua arborizada. Por nenhuma outra razão, porque quando dá aquele calorão, ande por uma rua arborizada e você vai ver que não está tão quente assim, é fresquinho embaixo das árvores. Então, existem maneiras através das quais nós podemos, individualmente, mas principalmente coletivamente, nós podemos caminhar no sentido de apreciar o que a natureza representa. E essa apreciação pelo valor da natureza é uma coisa que nós perdemos na sociedade atual, que é o conceito da sociedade ocidental, urbana, que é o conceito do sagrado. Se nós voltarmos e conversarmos com as civilizações que permanecem nas florestas, os chamados povos originais, os povos indígenas, eles mantêm o sagrado, eles solicitam à floresta, aos espíritos da floresta, permissão para adentrar na floresta, para colher da floresta os seus frutos, a caça, os vegetais. Então, o sentido de sagrado que as populações perdem, nós perdemos. E com isso, a floresta se transformou simplesmente em madeira.
É, do que você está falando, então, um segundo, um terceiro, um quarto item seria, está acontecendo, veja, não sou eu que estou fazendo aquilo lá na floresta. Eu não estou incentivando o corte das árvores e nem a queima. Pessoalmente, eu não como carne, por exemplo. Então, para mim, realmente você chama de crime, e eu também, eu chamo de crime fazer isso com a floresta, né? E muitas pessoas podem se sentir não atuantes nessa depreciação que está acontecendo. Então, tomar consciência sobre isso que está acontecendo e solicitar de empresas, de governo, de empresas de agronegócio, de que elas não façam mais isso e não comprar ou deixar de consumir de empresas que fazem isso, isso poderia ser uma atitude que faz com que qualquer consumidor tenha parte tanto no incentivo do deflorestamento ou no não incentivo e evitar o deflorestamento. Então, essa é uma parte. Uma outra parte é que cada um de nós individualmente podemos plantar. E você trouxe o filme Biocêntricos, né, que foi um dos pontos onde a gente se encontrou e eu conheci assim mais próxima a Fernanda. Tem essa beleza de trazer uma das iniciativas brasileiras de plantio de áreas degradadas, né? Plantio de floresta em áreas degradadas. E aí a iniciativa de dois jovens, que é o Bruno e não lembro mais o nome do irmão, mas aonde eles fazem um sistema para criar floresta. Cada pessoa poderia ter essa atitude. Tipo, plante uma árvore, só que hoje é plante uma árvore por semana. Né? Talvez a gente possa criar assim um movimento. Plante uma árvore por semana. E isso faz com que as pessoas se engajem nessa proximidade do que está acontecendo conosco. Não sei, estou tendo ideias aqui agora, né? Tem uma amiga que na sua atividade ela tentou ser vereadora. Ela tem um plano, um super plano. Ela pegou como suplente. Mas uma das atividades dela era plante água. Então, e ela fez esse movimento com as pessoas. Acho que esse pode ser um dos modos, né, onde as pessoas poderiam participar. A gente tem que trazer soluções, porque as pessoas ficam impactadas, estagnadas, vendo o mundo pela TV, sem perceber que elas poderiam estar tendo alguma atitude proatividade, né? É por aí
Absolutamente.
que, né?
Plenamente de acordo. É a percepção do valor do próximo. Nós passamos pela Covid agora e muitos de nós
Nossa.
permaneceram isolados. E de repente eu notei isso em mim, de encontrar vizinhos, conhecidos, que alegria de poder encontrar as pessoas. Então, esse valor do coletivo é uma preciosidade enorme, que quando a gente tem, a gente às vezes não consegue apreciar, não consegue valorizar. As pessoas que estão andando na calçada, que estão na padaria, sabe? Nós estamos no meio social, particularmente no Brasil, que nós somos assim um povo muito dócil internamente, assim, intimamente, assim, um povo que é acolhedor de uma maneira geral. E então isso que você está falando, eu acho que é essencial em que nós podemos perceber que as nossas ações individuais, quando elas são multiplicadas pela coletividade, na escolha dos produtos que nós consumimos, né? E nós consumimos, né? Nós tomamos café da manhã, nós jantamos, né? Nós usamos um sabonete. E o que é que nós escolhemos na nossa vida diária? Pode parecer uma gota d'água, mas outro dia me ocorreu isso. Some muitas gotas d'água e você vê um oceano. Sabe, você não relaciona a gota d'água com o oceano, não é? Mas o oceano é a soma de muitas gotas d'água. Então, nós podemos,
Isso.
né, entendendo o empoderamento que significa a nossa comunidade. A primeira comunidade é a família. A segunda comunidade são nossos vizinhos. E podemos plantar árvores. E podemos consumir coisas. E aí tem, olha, é o céu é o limite. Na quantidade de coisas que nós podemos, de manter a nossa rua limpa, né, de colocar cestos de lixo, enfim, nós poderíamos enumerar um grande número de coisas, mas nós teríamos que chegar, sabe no quê, Bernadette? Nas nossas crianças.
Ah, se você começou a falar sobre isso.
Nós temos um dever para com as nossas crianças. Nós estamos andando, outro dia me ocorreu isso, aí em Curitiba, que nós temos a
Sim.
licença das nossas crianças de andar no passado delas. Hoje é o passado delas, está sendo construído hoje. Então, quando nós estamos conscientes, tomamos a consciência dessa licença que elas nos deram, da confiança que elas depositaram em nós, nós
Sim.
entendemos a responsabilidade das nossas ações individuais e coletivas. E daí, despertar os olhinhos, aqueles parzinhos de olhos, o entusiasmo por descobrir o que na criança é natural, né? A criança está sempre, ela tá descobrindo alguma coisa, os olhos sempre brilham, né? É uma coisa que nós precisamos tomar atitudes conscientes no sentido de convidar as nossas crianças de volta à natureza, de expô-las, de fazer atividades nas quais ela vá no parque. Você não pode ir todos os dias, já no final de semana, você pode ir mais vezes, mas trazer o crescimento das nossas crianças próxima a ambientes vegetados, a parques, se mora numa cidade, se está numa região urbana, urbana, em proximidade com a natureza. Isto é
Sim.
algo que representa uma mudança de paradigma de formação do tecido social, na minha visão.
É importante o que você comenta, porque se bobear, os pais podem dar para uma criança um celular e ela se distancia totalmente da natureza, né? Dessa observação de ver os bichinhos, ver. Como que as coisas estão acontecendo ali, até esse distanciamento de um bicho, por exemplo, olhando junto com o pessoal do lixo zero, a compostagem, por exemplo, a gente vê que a composteira é cheia de bichos, né? Aqueles bichos, dependendo da perspectiva de como a gente ensina e mostra, a criança pode rejeitar, ela pode sentir medo porque é um bicho, né? Ou ela pode ver a beleza daquela transformação acontecendo, seres ali se alimentando, né? E uma combinação entre eu, o meu consumo de alimentos, e o consumo daqueles seres que também se alimentam, né? Então, isso é algo que precisa estar próximo da criança, né? A compostagem, a percepção de alimentos que se compostam ou objetos que não se compostam, né? Essa percepção é importante. E com a Fernanda, nós estivemos visitando uma escola aqui na cidade e ver a escola com muita natureza dentro. Árvores, área de bosque, e nós pudemos falar. As crianças estavam vendo o filme conosco, o lançamento do Biocêntricos, né? E nós pudemos falar sobre como incentivar esse olhar da criança. Então, isso é um movimento também que tem que ser propagado, não é?
Absolutamente. A criança adquirir a noção de que aquele alimento que ela está tomando, ele provém de uma semente colocada no solo, ver aquela planta crescer, regar aquela planta e desenvolver a empatia pelo alimento. Isso transforma e transmuta completamente a noção de alimentar, que não é uma questão de quantidade química dos elementos que formam a refeição, mas é um ato de veneração, de alimentação do corpo, alimentação da alma. Então, o ato de se alimentar, ele se liga quando nós conseguimos perceber o milagre do crescimento. Então, uma semente que se transforma num pé de alface, né? Ou um grão que se transforma num
Sim.
pé de milho, e se sai tantos milho. Essa vivência na fase infantil, ela constrói novos seres humanos.
Sim.
Então, acho que isso faz parte do processo do quê? De contenção às mudanças do clima, como uma consequência a essa integração nossa de um ambiente, inclusive, que nós chamamos a natureza como algo externo a nós. Então, quando nós damos o nome natureza, lá está a natureza e aqui estou eu. E quando não é assim, nós somos natureza, nós somos parte desse
Sim.
fluxo, o fluxo da vida. Né? Um rio que é fluxo, o ar que entra no nosso pulmão e sai dele. É fluxo, o sangue, a alimentação, a excreção, tudo é fluxo. Quando há interrupção do fluxo, há uma doença, surge uma anomalia, surge uma necessidade de um cataclisma. Você barre um fluxo de água e, de repente, você tem uma enxurrada. Então, essa noção gentil de trazermos os novos habitantes da Terra, né, que são os futuros habitantes da Terra, porque dizem que nós, algum dia, deixaremos de ser. Ainda não comprovei isso, né, comigo, que eu ainda estou aqui conversando com você. Mas os
Ainda
futuros.
bem.
Os futuros precisam ter essa. Nós podemos deixar como um legado nosso a apreciação do amor. Porque o amor é, de fato, a única força, na minha concepção. O amor que move a fusão nuclear dentro do Sol e que move a relação entre as pessoas e o respeito e a vontade de nós, através da minha atuação, poder oferecer algo melhor do que estava antes de eu chegar aqui. Sabe, quando a gente chega num ambiente e poder deixar aquele ambiente com alguma coisa, que seja um sorriso, que seja um desejo, ou um papel recolhido, e enfim, é um processo que eu digo assim: nós começamos a nossa conversa falando sobre as mudanças do clima, e elas
Sim.
são, em nenhum momento eu descarto e desconto a gravidade do que aquilo representa, com secas, fome, excesso de calor. Mas quando a gente consegue enxergar, sabe, dar um passo acima e enxergar essas mudanças como consequências de uma ruptura, de uma interrupção no fluxo, que nós não nos percebemos mais parte da natureza, como contribuintes para a natureza. Aí você fala, nossa,
Colaboradores, né?
é muito abstrato isso. Como que eu contribuo para a natureza? Faça uma criança sorrir, ofereça, né? Você sabe alguma coisa? Ensina na escola ao próximo. Fala, chama o diretor, fala assim: ó, eu sei fazer tricô, ou eu sei plantar. Vamos fazer uma oficina de tricô na escola? Vamos fazer uma oficina de canteiros? Vamos plantar alface? Vamos plantar tomate na escola? Então, eu acho assim que nós podemos fazer muito com pequenas ações, que não requerem um grande sacrifício, porque se requerer um grande sacrifício, nós não conseguimos manter aquela ação. Então, você me pergunta, o que que nós, né, que eu e que cada um de nós podemos fazer na Grande Curitiba, em prol desse movimento que é inadiável, de olhar para o clima, é nós olharmos para as nossas crianças e para o nosso ambiente, a rua onde nós moramos. Ela está ao alcance de cada um que entra e sai diariamente da sua casa e através da sua rua. Ninguém entra pelos fundos, né? Ninguém pula o muro do fundo para chegar em casa. Você entra pela sua porta de entrada, chega pela calçada. Como está a calçada da sua rua? Ela está bem arrumadinha ou ela está meio quebrada? Tem árvores na sua rua? Não tem? E as suas
Na minha
crianças? Como?
tem.
A sua tem? E na
A
do
minha
outro?
tem.
Do outro,
Mas
né?
eu quero muito plantar e estar estimulando que todos tenham árvores nas suas ruas ou no seu quintal. Eu, esses dias, ganhei um hibisco branco. Mas eu moro num apartamento, mas eu estou cuidando dele. Eu acho que ele vai se sentir muito melhor se ele tiver plantado no local que dê espaço para ele crescer. Mas nesse momento eu estou ali cuidando dele para que ele cresça e esteja melhor, né?
Bacana, bacana.
É
E o seu hibisco,
possível.
absolutamente, desculpe, o seu hibisco, ele aprecia muito a sua apreciação dele.
Sim.
O seu olhar para ele, o seu
Sim.
carinho, que é um outro ser, né? Assim como as crianças que estão lá, que são nossas ou não, todas as crianças são nossas. É uma ilusão imaginar que a criança do vizinho não é nossa também. É a nossa responsabilidade de andarmos no passado delas.
Olha, eu tô toda tocada, viu, pelas crianças, porque além de ter ido, foi muito bom ter conectado com essa escola, que é próxima da minha casa, mas eu acabei de receber um netinho que está hoje com 10 dias.
Olha só.
E é claro que é o meu terceiro neto, e é claro que a gente quer um melhor futuro para eles. E